Amém. Deus abençoe. Amém. Alto. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Deus abençoe. Hoje é. Pessoal, dizem, né, que é dia das mães. Amém? Que Deus tenha misericórdia das mães. Que não tem sido fácil para as mães, não, né? Não tem sido fácil para as mães. Amém. Então, ontem nós estávamos falando aqui. E muitos que estão aqui hoje não estiveram ontem, né? Então, ontem a gente estava falando a respeito do mundo, né? Como que... Porque as escrituras falam do mundo. Aí fala o mundo. O que que para você significa o mundo? O que que o mundo é para nós? Então, nós falamos o quê? Que o mundo tem que ser visto pela igreja de vários pontos de vista, né? Que a espada foi colocada guardando o caminho da árvore da vida e ela não para. Então, a espada é a palavra e a palavra, você olhando de um lado, de um ponto, ela tem uma interpretação. Você olhando de outro, você vai ter outra interpretação. Então, nós temos que olhar de todos os lados. De todos os lados, para a gente poder entender. Porque quantas vezes a gente pega, por exemplo, só no Novo Testamento, falando sobre o mundo. Né? Então, de repente, a gente pode, às vezes, generalizar e pensar que o mundo é uma coisa só. Quando fala o mundo, é uma coisa só. Aí nós citamos 4 casos diferentes de mundo. Né? Olhando assim, nós temos um mundo criado por Deus. Tem a escritura que fala, Deus criou o mundo. Assim? Deus criou o mundo e tudo que no mundo há foi criado por Deus. Nada do que existe, o homem apenas transforma, mas a criação das coisas foram por Deus. Né? Então, por exemplo, o homem pega o ferro e transforma o ferro em várias coisas. O homem pega o ouro e transforma também, e assim por diante, a argila e outras coisas mais. Todo minério, né? As árvores, etc., as diversos tipos de madeira que tem. Então, tudo isso foi criado por Deus. O homem, ele transforma as coisas. Ele vai transformando uma coisa com a outra e vai surgindo o plástico e outras coisas, mas nada menos é do que a mistura de 2 ou 3 produtos criados por Deus. A sabedoria do homem também foi criada por Deus, foi dada por Deus. E o homem tem a sabedoria, foi dado a ele fazer isso. Né? Deus, quando criou, criou pensando no aproveitamento que o homem ia ter das coisas que existem. Tudo é bom. Tudo é bom, tudo é interessante. Imagina você o quanto é perfeito a criação, o quanto é perfeita a criação. Mas, infelizmente, a gente, de repente, cria para o mal. E a gente transforma as coisas boas em coisas más. E aí, em vez de ser bom para nós, se torna uma coisa má. em vez de ser um benefício, se torna um malefício. É isso? Nós, de repente, como está escrito, nós vamos fazer a coisa, fazer, construir e não poder usar. Não ser possível você usar. Por causa do mal que existe na Terra. Aí nós falamos do mundo criado por Deus, é uma coisa. Quando você fala o mundo, você lembra do mundo criado por Deus. A Terra, as estrelas, os astros, o universo, a água, né, o ouro, a prata e etc. Tudo criado por Deus simboliza, então, o mundo. Então, esse é o mundo criado por Deus. Mas às vezes a Escritura fala também de um outro mundo. Quando ela fala, por exemplo, do mundo, não ameis o mundo. Quando ela fala, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, qual mundo seria? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Está se referindo a qual mundo? Hã? Está se referindo, não ameis o mundo, nem o que há do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Pega esse versículo aí, se alguém acha. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Não ameis, é João, né? Fala, é João? Primeiro é João? Primeiro é João? É, lê por favor. 1 João 2, 5. 2, 15, 16. Não ameis o mundo.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Isso, vamos ver.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne...
Então, a concupiscência da carne, ele está se referindo a um tipo de mundo. A concupiscência da carne está onde? Na vaca? A concupiscência está nas árvores? A concupiscência, onde está a concupiscência? Está aqui, ó. Então, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, estão se referindo a esse tipo... Então, essas pessoas constituem um mundo. É o mundo das pessoas. Quando fala assim, ó, o mundo dele é a sua casa. O mundo dele é a sua fazenda. O mundo dele é a sua família. Certo? Então, aqui está se referindo a um mundo. O mundo das pessoas más, o conjunto das pessoas más, né? Conjunto das pessoas más, esse é o que não pode ser amado. Por exemplo, nós não vamos amar o que a pessoa faz, amar o que a pessoa pensa. Amar o que a pessoa fala, amar suas ideias, amar suas atitudes. Nós não podemos amar essas coisas, porque senão, por exemplo, se eu amo essas coisas, eu acabo fazendo também aquilo. Certo? Por exemplo, alguém criou esse Dia das Mães. Foi alguém, passou na cabeça de um doente mental, passou na cabeça dele de criar o Dia das Mães. E alguém amou essa ideia, amou esse negócio, e isso generalizou e tornou uma coisa hoje amada de um modo geral. Então todo mundo hoje cultua. Acaba sendo isso. Acaba sendo um culto. Acaba sendo. Estou dando um exemplo, aproveitando o dia. Acaba sendo um culto, né, uma reverência que se faz às mães, que na realidade deveria ser feito a Deus. Por que eles não criam o dia de Deus? Né? O dia que você vai, todo mundo vai reverenciar Jesus Cristo, tal, etc. Não tem esse dia. Aí o dia das mães. Tá? Então, cria o Dia das Mães. Esse foi uma pessoa má que criou esse trem. E alguém amou e foi passando para os outros, etc. Então, ele falou, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Por quê? Lê de novo, a concupiscência, etc. Eu não vejo a concupiscência no ouro. Eu não vejo a concupiscência na prata. Eu não vejo, eu vejo a concupiscência nas pessoas. As pessoas é que têm concupiscência. Os olhos do animal não é concupiscente, não. Os olhos concupiscentes são os olhos dos homens. O homem é que bate o olho e cobiça, julga, condena. O homem é que põe o olho O olho do homem é que, não, que é estragado. Não é o olho do animal, não. Amém? Então, está aí se referindo a um tipo de gente, pessoas. Então, você não pode generalizar e dizer, o mundo não presta. Não. O mundo criado por Deus, a água, as plantas, as árvores, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Infelizmente, tem um outro mundo estragando tudo isso. Que é o mundo mau. Interessante. Não é tanto. Não pode ser também generalizado e ser todas as pessoas. Porque tem um aqui embaixo, ó. As pessoas que se converteram, essa aqui não faz parte desse mundo. As pessoas que se converteram, as pessoas boas, pessoas, não é isso? Que faz as coisas boas. Essas pessoas aqui fazem parte de um outro mundo. Essas aqui são as pessoas más, é o mundo mau. O presente século mau. É a vida do homem natural mau. A vida do homem natural, mal. E tem a vida do homem aqui dessa natureza, dessa mesma natureza, mas bom. É assim? Eu estou ainda neste mundo. Eu não estou neste mundo? Ou eu já saí do mundo? Não, eu estou no mundo ainda. Eu não posso. Deus falou, não vos peço que os tire do mundo. Eu não peço a você, eu não peço, Pai, que os tire do mundo. Então, nós estamos no mundo. Só, certo? Mas aí, quando eu olho para ali, eu estou no mundo. Eu estou no mundo criado por Deus. Eu estou naquele mundo ali do quarto. As pessoas, eu espero está ali no quarto, que as pessoas más. Mas eu não me considero do aquele mundo das pessoas más, eu quero estar fora. O mundo, o presente século mau, que só gera maldade, que só faz maldade, que só pensa nas coisas erradas, nas coisas más, Então ele fala, a concupiscência dos olhos, da carne e tal, etc. O desejo do mundo é mau. Amém? Então, são os diversos pontos de vista para que a igreja não vá com... nós precisamos botar malícia nas coisas, nós precisamos olhar os negócios com um certo prudência. Porque Deus fala, é ovelha no meio de lobo. Então, nós, tem um mundo das ovelhas e um mundo dos lobos. Né? Tem um mundo das ovelhas. Você, qual mundo que você pertence? Qual mundo que você pertence? Aí vai a ovelha metida à besta se envolver com o mundo dos lobos. Vai dar certo? Vai a ovelha ela se envolver com o mundo dos lobos. Não vai demorar, o lobo vai atravancar a ovelhinha. Né? Não vai demorar e o lobo vai comer a pele da ovelha. Porque o lobo, ele é, por natureza, mau. Ele é mau. Mas a ovelha, ela cabeça baixa, ela é idiota para danar, ela vai assim de peito aberto, não, porque eu conheci um lobo, mas é uma gracinha, tal, e etc. Aí deixa o lobo, traz o lobo para casa, parece mais com o meu cachorrinho. Não é assim, Godoy? Envolve com o lobo. A ovelha, o mundo das ovelhas e o mundo dos lobos. Que coisa mais diferente. Como é isso, é diferente. Como não pode ter comunhão entre a luz e as trevas. Como não pode ter amizade uma coisa com a outra. Infelizmente, eu sempre digo isso, porque Deus também criou o lobo. Mas ele aí está fazendo a comparação. Ele criou você, mas não para o mal. E você se tornou mal. Ele não criou o homem para o mal, para o pecado. A vontade dele não era que as pessoas fossem más. Mas, infelizmente, o pecado entrou em você, o mal entrou em você, e até hoje você não conseguiu tirar. Até hoje você não conseguiu se livrar daquele mal. Quem não conseguiu essa libertação, quem não conseguiu se livrar disso, ainda pertence àquele mundo das pessoas más. Amém, gente? Deu para entender? Claro, né? Todo mundo é inteligente. É isso? Mas, se nós não tivermos, seja simples e perspicaz como a serpente. Então, e nós, às vezes, descuidamos, e achamos que as coisas são boas. Nós achamos que o mundo é bom. É, e confia. Nós pensamos que é bom. E Jesus falou que não era. E Jesus falou que o mundo é mau. Quer dizer, olha aí, mas qual o mundo que é mau? É o mundo que ele criou, a água? As coisas são más? Não, não são. A natureza não é má. E ele falou, o mundo é mau. Qual o mundo que ele estava se referindo? O mundo das pessoas más. O mundo das pessoas más. As pessoas que constituem o mundo mau. Amém? Eu estava pensando antes da reunião que existe um mundo ainda, poderia colocar aqui um quinto, que existe um quinto aqui. Alguém quiser localizar, por favor? O mundo o mundo, é o mundo vindouro, ou o mundo que há de vir. O mundo novo, novo mundo, não é aquele bairro ali, não. Novo mundo, não. O mundo que há. De vir. Agora, este mundo que há de vir, aqui, ó, ele envolve o quê? Ele envolve o quê? Ele envolve a natureza, ele envolve as pessoas boas. Esse mundo que há de vir, os lobos estarão nele? Não. Deus vai eliminar o mundo que há de vir. Será um mundo somente constituído pela natureza, que não tem nada a ver com o mal e com as pessoas boas. Você imagina que beleza que vai ser. O paraíso. É o paraíso que nós perdemos, nós vamos pegar de volta. O paraíso. As pessoas boas, as ovelhas no paraíso. Quanto? Como? Lucas 20:35. É o paraíso. A natureza, que é a coisa mais linda, mais preciosa, é o jardim do Éden. A coisa mais preciosa que Deus criou, o paraíso. A natureza, eu acho fantástica a natureza. A natureza, eu acho maravilhosa a natureza. Eu amo a natureza. Eu acho tremenda a natureza. Olhar a natureza, sentir a natureza, é muito bom, é maravilhoso demais. Mas nós não podemos desfrutar da natureza. Oh, meu Deus, que coisa triste, né, gente? Você não pode... Aí você tem que pôr muro, você tem que botar cerca elétrica, você tem que botar não sei o quê, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque a natureza não é sua. A natureza foi tomada, foi invadida, e nós não podemos desfrutar. Aí vai a ovelha, né, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua, no seu... Mas isso é uma índole, é uma índole boa, e etc. E embarca nessas coisas. Por isso que Deus, ele falou, infelizmente, nesse mundo, nós não temos nenhuma esperança. Porque o mundo, o nosso mundo, ele é um mundo... O mundo criado por Deus, ele é habitado pelo mundo das pessoas más. A grande maioria não são as pessoas más. O domínio da terra não é das pessoas más. Tudo é das pessoas más. O governo é mau. Tudo é mau. Aí vem a ovelha no meio dessas coisas. A ovelha no meio dessas coisas. Aí o mundo compra um telefone, a ovelhinha quer um telefone também. Né? A ovelha faz uma coisa, aliás, o mundo vem, o lobo vem e a ovelha quer também. Então é difícil a vida da ovelha. É muito difícil a vida da ovelha. Porque ela... é facilmente enganada, iludida, etc. Ela pensa que ela pode ser feliz no mundo. Ela pensa que ela pode ser feliz. Aonde? No mundo. Deus descartou. Deus descartou qualquer possibilidade da gente ser feliz. Aonde? O que ele falou do mundo? Ele falou, o mundo é mau, o mundo vos odeia. O mundo não gosta de vocês, o mundo persegue vocês, sabe, no mundo vocês vão ter aflições. Oh, não... Ele descartou qualquer, Godoy, qualquer possibilidade de nós sermos felizes no mundo. Ele disse que daria a nós, prepararia para nós. Por isso que o irmãozinho vem e põe no convite do casamento dele. Ele põe, por quê? Porque ele não está aqui a chave. Ele põe lá no convite do casamento dele, porque ele... que ele é? É uma ovelha? Como é que é? Uma ovelha? Iludida, é uma ovelha, o que mais? Ajuda aí, gente. Na sua simplicidade, o casalzinho que está ali, ele, nós vamos fazer, nós vamos construir o nosso negocinho lá no morro, lá em cima do morro, e os passarinhos vão, né, lá na varanda. Não tem aquela música? Quem lembra aquela música? Né, o passarinho lá na varanda, né? Fazendo um ninho lá. Que coisa mais bonita que seria. E os dois pombinhos. Os dois pombinhos vivendo ali naquele lugar. Pode? Tem, pode? Eu conheci o médico, o doutor Nequinha, doutor Manuel Garrote, conheço até hoje. Doutor Manuel Garrote arrumou uma fazenda. E colocou os pais, o pai dele gostava muito de fazenda, ele colocou o pai dele na fazenda, o casal de velhos, com mais lá uma pessoa cuidando dele lá, colocou o casal de velhos, arrumou tudo direitinho, tal, etc., pintou de cor de rosa. E um dia não aparecem os pais dele lá, assassinados? Não mataram o casal de velhos lá? Ninguém sabe até hoje por que, não descobriu quem foi, e nem sabe por que mataram o casal de velho lá. A machado. Entendeu? Pronto, foi terrível pro Nequinha. Mataram o casalzinho de velho lá. Mas não é ruindade demais? Não é muita maldade? É, aí, oh meu Deus, como é difícil o quê? Então a gente vai falar quanto faz difícil esse mundo, o mundo é isso, o mundo... Não, a gente tem que estudar, pensar. Não, a natureza é boa. O mundo criado por Deus não tem defeito. Não tem defeito. Aí você tem que pensar na existência do mundo de pessoas más, do mundo de pessoas boas. Não são todas pessoas também que são más. Eu preciso, Deus diz, examina o espírito. Examina o espírito. De qual mundo que essa pessoa pertence? Qual é o espírito? Qual é o mundo que essa pessoa pertence? Ao mundo mau? Ou ao mundo do bem? Às vezes a gente vê programa de rádio, aí tem um programa de rádio interessante até, ele começa 2 horas, o Clube do Bem. Né? E aí cada dia leva um assunto para ser discutido lá no Clube do Bem. Aí leva um médico, leva um psicólogo, leva um dentista, quando o problema é dente, leva... Várias pessoas lá no Clube do Bem. Já ouviu os programas, Godoy? Clube do Bem, se vê. É interessante. É mesmo. Então ele discute vários assuntos. Eu às vezes escuto para tirar, para ver o que as pessoas pensam, o que eu penso. Fazer uma relação entre uma coisa e a outra. E ele então... Ele te julga, o apresentador do programa, Cádmus, o nome dele, ele se julga assim, que está fazendo uma coisa boa, ele se julga uma pessoa do bem. Aí ele fala, fulano é do bem, ciclano é do bem, o clube do bem, que é para poder melhorar a vida das pessoas, para poder facilitar a vida das pessoas. Boa intenção ele tem, mas será que ele é capaz de examinar o espírito? Será que ele vai, quando chegar ali o psicólogo, ele acredita no psicólogo? Quando chega ali o psiquiatra, ele acredita no psiquiatra? Aí chega o outro, doutora fulana, tal, etc. Então, pois é, porque a segurança devia ser feita assim, assim, assado. Pois é, doutora fulana, então tá. Aí vem um telefone, outro telefone. Você escuta as opiniões diferentes, você percebe que existe um mundo aí de pessoas que quer ser boa. Existe um mundo de pessoas que estão aqui nesse mundo mal, mas ela está aqui no mundo mal, mas ela precisava ter consciência de que ela está nesse mundo e que precisa sair dele. Mas será que compensa sair do mundo e passar para cá, para o mundo das pessoas, que é a igreja? É aí onde eu quero chegar. O mundo das pessoas, que é a igreja. Qual a situação desse mundo? Do nosso mundo. O mundo da igreja. Qual a nossa situação? É boa? Do ponto de vista natural, a nossa situação não é boa. Do ponto de vista natural, a nossa situação não é boa. Amém? Vamos ver aqui. João. Primeiro vão esse Lucas que vocês falaram aí. Lucas o quê? Lucas o quê? 20, 35. Então vamos lá, vamos ler. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer dar uma opinião? Porque esse assunto, nós estamos aqui no Clube do Bem. Né? Lucas 20, 35. Está aqui. 34. Respondendo, Jesus disse, os filhos deste mundo, então ele deixa bem claro a existência de dois mundos, que é o filho deste mundo e o mundo que há de vir. Os filhos deste mundo, eu pergunto, em qual mundo você está? Né? Você já sabia que nós temos que sair desse mundo? Mesmo nesse corpo, nós devemos sair desse mundo. Vocês sabiam que Jesus conseguiu sair do mundo antes mesmo de deixar o corpo? Ele saiu do mundo. E ele falou, Pai, eles ainda estão no mundo. Eu não estou mais no mundo. O mundo para mim não existe. Ele saiu do mundo antes de deixar o corpo. É já assim que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Lucas quanto? 20, 34. E respondendo Jesus disse, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Olha aí. Onde é que você casa? Nesse mundo. Então, toda pessoa que casa, ela casa nesse mundo. Por isso é que ela põe lá. Por isso é que ela escreve lá. O sonho dela está ali. As coisas dela estão ali. É certo. Os filhos deste mundo. Então, para a pessoa se casar, ele tem que pertencer a este mundo. Ele tem que pertencer a esse mundo. Para ele se casar. Senão ele não casa. Senão ele não é capaz de casar. Ele não pode casar. Por quê? Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar-se, nem se dar, de ser dados em casamento. Se você conseguir sair do mundo antes, você não casa. Deu para entender? Se você conseguir sair do mundo antes de morrer, antes de morrer, você não casa. Nem arruma namorado. Amém? Porque a pessoa fala, não, eu vou arrumar só um namorado, não vou casar, não. Só vou arrumar um namorado. Vou mexer com casamento, não. Né? Arrumar um namorado, tal. A gente tá manceba e não precisa casar. Vocês concordam? Se a pessoa conseguir sair do mundo antes, ele não casa. O que mais? Hã? Não vende, não compra, não inventa moda. Ele saiu do mundo. Então Jesus falou, eles ainda estão no mundo. Eu vejo pelo jeitinho deles, que eles ainda estão no mundo. Mas eu não estou no mundo. Eu não estou mais no mundo. Concorda, gente? Pega o microfone, fala qualquer coisa. Porque eu vejo vocês olhando para mim assim, triste, no dia das mães. Eu fico pensando assim, vocês vão sair daqui e meter o pau em mim. Amém? Amém? Quem quer falar alguma coisa? Quem quer falar alguma coisa? Falar o quê, meu pai? Né? Como diz o João? Fala qualquer coisa aí, gente. Priscila, o Carlinhos, os Rodrigo, o Godoy. Fala alguma coisa, Godoy? Olha lá, o Godoy que você falar. Leva lá o microfone pro Godoy. Lá, ó. Vocês concordam que se nós sairmos do mundo, se nós conseguirmos sair do mundo, ainda nesse corpo, nós não vamos. Não tem jeito de você. Não tem jeito de você. Não adianta. Então Jesus era uma pessoa, Jesus ele foi uma pessoa que conseguiu sair do mundo antes de deixar o corpo. Ele conseguiu sair do mundo antes de deixar o corpo. Você, Jesus, está no mundo ainda? Dá lá para o Godoy lá. Cadê o Godoy?
Amém. Como o senhor está falando assim, não é fácil para a gente, realmente não é fácil não, né? Mas eu fico vendo assim que a gente, como o senhor colocou, né, tem um mundo criado por Deus. A gente precisa acreditar nesse mundo. Isso. Agora assim, o que eu acho mais importante é o seguinte, que Deus sempre mostrou para nós, deixou sempre bem claro, que o mundo criado por ele, né, tem nada a ver com isso aqui. Nada. Nem daqui não é, né? Mas ele não deixa a gente sem esperança, né? Porque existe um mundo criado por Deus. Existe um mundo criado por Deus.
Por exemplo, você olhando assim, imaginando assim, você imagina aquelas praias bonitas, né? Cheias de coqueiros, cheias de coisas. É uma coisa maravilhosa. Você olha lá no fundo do mar, águas clarinhas, aqueles peixes de todo tipo. Você não acha uma coisa maravilhosa?
Então, né? Então é isso que faz a gente... Porque assim, o que acontece?
Não dá vontade de você morar lá?
É, mas nós estamos aqui, né? A gente precisa entender isso, acreditar nisso. Que nós, o mundo é criado por Deus, a gente precisa entender dessa forma. E às vezes o que me faz assim, até continuar e não chutar o balde, que tem hora que dá vontade de você chutar o balde, fazer igual os monges, fugir lá para um lugar desse que foi criado por Deus, né? Mas não é a vontade de Deus. Então eu vejo assim que existe esse mundo. E ele está aqui, e a gente vê ele. Como o senhor falou isso, você vai numa praia bonita dessa, você vai numa cachoeira dessa, você vai num lugar da que a natureza ainda não foi tocada, é uma coisa que, né...
Só um parêntese, algum tempo atrás, as pessoas chegavam em Pirinópolis, olhavam, mas que lugar maravilhoso, água, muita água natural, muito passarinho, muita coisa, muito etc. Tal. Aí o pessoal começou a comprar chacras, casas, etc., lá, naqueles morros, para poder descansar no final de semana, ir para lá, e começar até a viver ali, levar os pais, etc., até viver. Aí, Pirinópolis foi invadido. Foi invadido. Pelas pessoas más. Então, hoje, o que prevalece ali, é malandro, é droga, é coisa, as pessoas não têm mais sossego ali, entendeu? Não tem mais aquela ilusão de que poderia ficar ali, Godoy. Não tem mais. Você vê uma coisa, uma natureza tão bonita, uma coisa tão maravilhosa, que poderia... Eu lembro, eu morei ali, até... A porta da casa, Godoy, era tramela. Tramela, quem já ouviu falar em tramela? Era tramela, Godoy. Entrava na casa, dobrava a tramela. Agora eu pergunto. Tem lógico um negócio desse? O portão era um trinco. Pegava o portão, tinha um trincozinho no portão, só para não ficar aberto, para o cachorro não entrar. Mas era o portão com um trinco, portão. Mamãe, Solon, você passou o trinco no portão? Né? Você não esqueceu de passar o trinco no portão? Para o portão não ficar aberto, Godoy. Ali era isso. Não tinha, Godoy, não tinha essa violência que tem hoje, não. Então as pessoas podiam viver ali. E as pessoas más invadiram. Deus disse que as trevas dominariam a terra. As trevas iam tomar conta da terra. Então, isso aqui é as trevas tomando conta de uma coisa que foi criada por Deus. Foi um negócio criado por Deus. Tudo que existe no mundo é bom. Deus criou e viu que era bom. Agora, o problema está é o seguinte, tira esse diabo da terra. Senhor, tira esse demônio da terra, porque ele não dá sossego. Ele não deixa a gente sonhar, ele não deixa a gente viver. Ele tem tornado a vida nossa aqui insuportável. Ele tem tornado a vida da gente, das ovelhas, insuportável, impraticável. Você vai comer hoje as coisas, é perigoso. Você vai divertir, é perigoso. Você vai fazer negócio, é perigoso. Tudo é perigoso. Conclui.
Então, eu vejo assim, que isso aí não tem jeito, vai ser assim mesmo, né? Isso. Agora, o que vai fazer a gente não entregar os pontos, vai fazer você não desistir de tudo isso, é a fé no mundo que há de vir, né? A fé das pessoas que vão se converter, a fé na igreja, né? Que vai fazer a diferença. E a gente percebe o seguinte, que não tem jeito, como o senhor falou, Pirinópolis, coisa mais bonita, tá. Pois gente ruim lá não tem jeito. É. Então, e não adianta o clube do bem. Clube do bem com gente má não vai funcionar.
Então.
Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender isso e buscar realmente ser as pessoas que vão se converter, que é a igreja. Né? Então, eu acho assim, isso pra gente vai ser muito diferente. Por isso que a igreja vai ser colocada num lugar onde todos concorrerão, né, e tal. Agora, assim, o diabo, como você falou, faz tudo pra gente desacreditar disso. Né? Ele força, ele cria situações que machuca a gente, que faz com que a gente fique, como se diz outro assim, amargurado, né? Às vezes até querendo desistir, porque você olha tudo isso e fala assim, ó, como que eu vou fazer? Né? Mas há um mundo que Deus criou, e ele é para nós, e vai ser nosso, né?
A terra é nossa.
Exatamente.
A terra, ela é nossa.
Então, eu acho assim, que se nós realmente...
Herdeiros, né, de Deus, nós somos herdeiros de Deus, a terra pertence a Deus, é minha, é a terra e tudo que ela possui. A terra é nossa. E nós somos os herdeiros, então a terra é nossa. Só que no momento, enquanto não for tirado o pecado do mundo, enquanto não tirar o diabo do mundo. Deus tirou o diabo do mundo já?
Nem vai, né? Agora não.
Enquanto o diabo, o Deus desse século, o Deus desse século, está aqui. Tem outro aqui, ó, o presente século mau. A vida do homem natural. O homem natural não pode compreender as coisas do homem espiritual. Então, nós temos aqui um presente século mal dominado. O Deus desse século. Tem um Deus que comanda isso aqui, que é o diabo. A Bíblia diz lá que depois o diabo será preso e lançado no inferno. Então, nós, a nossa luta aqui, Deus falou, ora e vigia. Nós temos o direito, como diz o Godoy, de sonhar, de pensar, de querer viver bem, de amar uns aos outros, etc. Mas nós temos que ser muito espertos. Nós temos que ser muito espertos. Nós não podemos iludir, sair de peito aberto como se o mal não existisse. Esse aqui é o detalhe importante. Você não pode projetar as coisas como se o mal não existisse.
Você corre de amar o mundo, né? Como você falou.
É.
Você ama o mundo, aí pronto.
Exato. Né? Então, isso precisa ser bem pensado, né, Godoy? Por exemplo, como que eu vou viver no mundo? Tudo posso. Mas nem tudo convém. Tudo posso. Mas nem tudo me convém. Então, tem coisas que são maravilhosas, preciosas, mas não me convém. É assim? Não nos convém. E se nós tivermos força, tivemos, é assim, Marley, se você pudesse voltar um pouco atrás o relógio, dar uma volta, Marley, você não ia evitar uma série de coisas que você fez e que não devia fazer, não deveria ter feito, coisas que não convinham, que não pertencem ao clube do bem. Não é não, Godoy? Né? Amém. Pega aí, Rodrigo. O Rudá, não é assim, Rudá? Quem quer falar mais alguma coisa? Rodrigo, fala, Rodrigo. Fala. Aproveita que você está com o microfone na mão.
Amém. Concordo com o que o Godoy falou. Eu não tenho nada a acrescentar, não, irmão. Só pedir misericórdia para Deus para poder entender isso. Eu achei interessante demais quando o senhor falou que se você sai do mundo antes, você evita uma série de coisas que atrapalha demais a gente, que prende a gente nesse mundo aqui. Limita a gente de fazer as coisas para Deus, que é importante. Concordo com tudo. Amém.
Bem, fala mais. Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro. Uma coisa que ainda nos alegra é que, olha, Deus vai te dar vida eterna, porque para você alcançar o mundo vindouro, nessa vida você não vai alcançar. Nessa vida você não vai alcançar. Você vai precisar de uma vida eterna, porque o mundo vindouro vem lá na frente. Então, nós precisamos de uma vida eterna. Deus prometeu, vai te dar essa vida. Vai te dar um novo corpo e um novo céu e uma nova terra. Eu garanto para vocês que vai ser melhor do que essa. Eu garanto para vocês que vai ser muito melhor do que essa. A nossa natureza está estragada. A nossa natureza, ela está corrompida, destruída. A nossa natureza está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A nossa natureza, quando a gente anda na rua e vê os carros já empacotados no outro, assim, não tem mais espaço para pôr um carro, e etc. Ontem, quando eu vinha para a reunião, eu vinha amolado, porque eu ia descendo ali, nós íamos descendo ali, encortado aquele pasto, aquela parte ali que é encortado no pasto ali. Aí, e vem para pegar o clube dos bancários e entrar para poder entrar aqui na planície. Aquela descida ali. Eu vinha descendo devagar, bem devagar. Vinha subindo um caminhão também devagar. E aí um motoqueiro, ele resolve passar o caminhão, ele queria passar o caminhão para entrar na minha frente assim, ele passava o caminhão e entrava na minha frente. Parece que ele estava com pressa, não sei se ele tinha tomado alguma coisa. O certo é que ele passou e virou rápido assim na frente do caminhão, Godoy. Esbarrou no caminhão aí. Aí você, de frente da gente, assim, ó. E você assistindo, o coitado, bateu e ficou lá, né? Eu ainda parei, porque eu fiquei com medo de carro vir atrás e passar por cima dele. Eu parei, encostado, ainda levei uma mijada de um lobo que estava... Chegou, não foi? Ainda deu uma bronca comigo. Sai daí, o quê? Tá atrapalhando o trânsito, né? Não, é só aqui, só enquanto, né? A pessoa percebe que tem uma pessoa no chão aqui. O caminhão parou, tal. No caminhão não teve culpa nenhuma, ninguém teve culpa nenhuma. Mas eu fiquei com dó daquele coitado. Fiquei com muita pena. Mas uma pessoa que compra uma moto com tanta dificuldade, né, que está ali, certamente veio da casa de um amigo, tomou lá umas duas ou três pingas, né, assim, que não pode tomar uma pinga assim? Tomou, todo mundo toma. Então, ia pensando em chegar na casa dele, certamente, vou chegar rápido em casa, tomar um banho, dar um abraço na patroa, está lá esperando. Ramiro, bate e cai no chão ali, e bateu com a cabeça no chão. Ele tentava levantar e deitava, ele tentava levantar, deitava, e nós ainda falamos, ó, eu estava assim bem em cima dele, falei, filho, fica quieto porque você não sabe ainda o que aconteceu, né? Fica quietinho deitado aí, espera. Aí o homem chamou minha atenção, eu saí, vim embora para a reunião, e pensando, nem sei qual o resultado, qual foi. Eu fico com pena, rapaz, da pessoa que se esforça e que compra seu carrinho. E aí que vai daqui, chega dali e tal, pá, dá uma pancada no outro carro e estraga tudo. E às vezes não tem... outro dia um cara veio e bateu. Ele veio e bateu na minha traseira, o outro veio e bateu. Ele fez o sanduíche dele, assim, ó. Aí ele saiu de lá. Você via que era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa sofrida, uma pessoa que estava vindo do trabalho. Aí chegou, e agora? Como é que eu faço? Estragou o carro do senhor? Falei, não, o meu, o senhor não precisa se preocupar, não. Aí o outro lá, se for também o meu, o senhor arruma só o seu. Ele falou, pois é, porque eu não tenho seguro, eu não tenho, nada. Você não fica com dó? Você não fica com pena? Não é traumatizante bater? E todo dia a gente sai para a rua? Sujeito a bater. Você vai ali no hospital das clínicas e vê 400, 500, 600 pessoas ali, sobe e desce, querendo uma consulta, querendo um tratamento, querendo um negócio, etc. E você não tem pena, não. Você não vê que alguma coisa está errada. Você não fica com pena, não, com dó. Pessoas que estão ali desde as 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada, para poder pegar uma fila, e às vezes sem comer, né? Aí vai comer, pega um salgado lá do... Se você não tiver dente bom, você não morde o salgado. Tanto que o bicho é ruim. Não? E ele está lá comendo salgado para poder... É muito, o mundo, o diabo estragou esse mundo. O diabo tornou esse mundo muito difícil para a gente viver. Amém? Então é isso que eu quero que a igreja entenda. Não se iluda. A igreja precisa viver, ela precisa ser, assim, bem consciente, entender que, infelizmente, veio para o que era seu. Mas quando chegou aqui, parece que nada era dele. Ele veio para o mundo dele, criado por ele, feito por ele e tudo. E parece que não era. Parece que não era dele. Pronto. Ele não pôde ser feliz aqui, foi, gente. Se o dono, o senhor das coisas, não pôde ser feliz na terra dele, no lugar onde ele criou, ele fez, ele não pôde ser feliz. Amém? Não pôde. Vocês estão tristes por quê? Hã? João 7, 7. João 7, 7. João 7, 7. Atenção. Olha aqui, Godoy, para a gente entender uma coisa importante aqui. Muito importante. João 7, 7. Lê, por favor. O microfone está aí, Rodrigo?
O mundo não vos pode aborrecer, olha, mas ele isso. Me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más.
Repete.
O mundo não vos pode aborrecer. Mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós.
Espera aí. É só esse versículo que eu quero. Tem uma outra tradução que diz assim: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia. Porquanto dele testifico que as suas obras são más. Presta atenção. O que que significa isso? O que que significa isso? Por que que o mundo odiou Jesus? Teve ódio de Jesus. Por que que o mundo odiou Jesus? Teve ódio dele, fez o que fez com ele. Porque ele desmascarou o mundo. Ele tirou a máscara do mundo. Ele mostrou que o mundo era mau. Ele falou, vocês são maus. Vocês são maus. Não tem jeito de arrumar para vocês, não tem jeito de arrumar as coisas para vocês, porque vocês são maus. Todo pensamento seu é mau. Tudo que vocês fazem é mau. Vocês são maus. O único bom era ele. E o resto é mau. Então, se você quiser converter, converte, passa para o meu lado, eu vou fazer um trabalho com você, eu vou lavar, passar escova em você, porque você é mau. Você é mau. E o mundo então odiou ele. E por que que às vezes o mundo não nos odeia? Porque nós achamos que o mundo é bom. Vem comer na minha casa. Senta aqui, vou fazer um cafezinho para você. Nós achamos que o mundo é bom. E ó, 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 ó. Nós somos ovelhas. Nós somos simples. Nós somos facilmente iludidos. Nós achamos que o mundo é bom, é meu irmão, ele não vai ter coragem de fazer nada de ruim comigo, é minha mãe, é o meu pai, é quem quer que seja, não, ele não vai fazer nada de mal para mim. Amém? Então o mundo não pode odiar a nós, porque nós achamos que o mundo é bom, nós concordamos com ele, nós estamos convivendo com ele, nós estamos trazendo, sentando ele no colo, ele não. Mas a hora que você tiver no colo, que você olhar e descobrir, olhar no pezinho dele e ver que é casco e que não é pé, você vai jogar ele para longe. Revestir da armadura de Deus, sabe? Assim, nós precisamos ter como se não tivesse, ser como se não fosse, ter o maior cuidado do mundo, ter o maior cuidado do mundo, porque o maior cuidado do mundo, né? Ter o maior cuidado, não vamos deixar do mundo, ter o maior cuidado, por quê? Porque o mundo, ele é mau. Ele é mau. E ele odiou Jesus, porque Jesus foi o único que foi ter coragem de chegar nele e dizer, ó, vocês são demônios. Vocês não tem como, vocês são demônios. Vocês são demônios, nós demônios. Nós temos um Pai que é Deus, nós não somos demônios, não. São demônios, sim. Vocês são demônios, entendeu? Não. E você tem que deixar, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, você tem que passar das trevas para a luz. Você tem que pedir a Deus, Senhor, que do contrário, nós somos maus. Do contrário, nós vamos fazer as coisas más. Então aí vem a conversão. Aí vem a conversão e então começa a surgir. Ó, a conversão traz o mundo das pessoas que se convertem. Né? A conversão transforma, cria a igreja. A conversão cria a igreja. A igreja que é constituída por pessoas de outro mundo. Pessoas de outro mundo. A igreja é constituída de pessoas de outro mundo. Amém, gente? E como que... Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Amém. Meu Deus do céu, nós estamos prejudicando o Dia das Mães. 11h20 aqui. Né? Vamos lá. Pega aí o microfone, aí, Ramiro. É por aí, Ramiro? Ainda tem que falar muito sobre isso, né? Para poder...
Amém. O assunto imundo, ele é muito... Ele é muito ainda não explorado, né? Quando fala assim, imundo, eu vejo assim que o homem é cego. O homem é cego. Aí, pelo que estava Deus nos falando aí, que as próprias igrejas hoje, o povo que se diz povo de Deus, eles querem viver nesse mundo. Eles querem que esse mundo seja bom para eles. Né? Eles querem ter aqui... Eles não querem ser incomodados aqui num mundo que é cheio de pessoas más. Então, a igreja tem que conscientizar, esse povo tem que conscientizar o seguinte, ó, nós vivemos num lugar que é mau. Nós somos ovelha e tem muita matilha de lobo. E tudo quanto é lado é lobo. Tudo, cuidado, cuidado. O lugar de vocês é o mundo vindouro. Quando vocês estiverem no mundo vindouro, tudo bem, mas aqui é perigoso.
É, Deus fala assim que a gente desvia da cobra.
E tem o urso.
Esbarra.
No urso.
No urso. Você livra do urso,
tem
esbarra
o leão.
No leão e assim vai indo.
Então, esse presente século estão cheios de pessoas más. Tem pessoas más. Foi um mundo criado por Deus. Mas o mal entrou nas pessoas e cada dia entra mais. O mundo vai... Daqui uns dias ele vai ser só lobo.
Vai estar insuportável esse mundo. Já está quase insuportável. Então as ovelhas vão ter que se esconder. As ovelhas vão ter, onde que eu fico, Senhor? Senhor, me dá uma proteção aí, seu meu refúgio, porque enquanto não vir o reino do Senhor, nós estamos perdidos aqui.
Pois é, por isso que ele fala assim, apressa a vinda de Deus. Apressar o reino de Deus. Então, a hora que a igreja sentir que ela não tem mais espaço, a hora que a igreja sentir que ela não tem mais espaço na terra, o que, ela vai fazer? Ela vai, ela vai clamar, ela foi como o povo lá no Egito. Quando eles sentiram que não tinha condição mais de ficar no Egito, eles clamaram e Deus então veio e tirou o povo do Egito. O Egito simboliza o mundo e a terra prometida tirou o povo para a terra prometida. Nós também, a hora que nós sentimos que não tem mais condição de viver, não tem mais espaço para nós vivermos, aí nós vamos clamar e pedir a Deus, Senhor, vem. Vem porque, vem logo. Apressar a vinda de Deus, porque é o reino de Deus. Aí sim, os reinos do mundo passam para Deus. Deus toma a providência, vê o que derrama sua ira sobre a terra, tira toda a porcaria, toda a impureza e nos dá um novo céu e uma nova terra. Onde vai existir justiça? Porque o grande problema desse é a injustiça. O grande problema desse é a injustiça. Então nós precisamos de uma terra, de um mundo onde a gente possa viver. Onde possa viver. Onde possa haver justiça. Onde possa haver paz. Ele até falou, eu deixo a minha paz. Dou-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. A paz do mundo é uma coisa diferente. Uma hora a gente vai falar sobre isso. Amém? Mais alguma coisa, Amir?
Não, é só isso. E é um assunto, assim, muito que a igreja tem que entender. Em que mundo nós vivemos? O título, que mundo nós vivemos? É esse, um mundo mau. Tomar cuidado. Somos ovelhas e rodeada de lobo. Cuidado. Cuidado e Deus nos guia.
Quando fala o diabo anda ao seu redor, o diabo anda ao seu redor, o diabo anda ao seu redor, como um leão buscando um jeito de tragar você. O diabo anda ao nosso redor. Ele anda só em espírito? Não. Ele anda misturado nas pessoas. Ele anda nas pessoas que estão em volta de nós. Amém? O mundo está cheio de maldade. Amém? Priscila, dá uma Priscila lá, Armin.
Amém. Acho que dá para escrever um livrinho desse assunto, acho que. Mas, você falou no começo, né? Questão de não amar as ideias. Isso aí que é difícil. Parece que realmente a gente começa a ser desprezado. Porque o que Jesus fez foi isso, né? Ele veio, amou. Mas ele não amou. Você falou, você ama? Não vai amar a ideia que a pessoa tem, o que ela pensa, o que ela faz. O que é mais difícil para nós é isso. Separar isso, sabe? Assim, eu me sinto... Porque é com o meu olho eu vejo as coisas. Então, tem concupiscência. Como que eu não faço parte desse mundo? É uma luta. Às vezes, eu vou estar chegando em casa e chorar e dizer, Senhor, como é que eu vou escapar disso? Porque eu vejo as coisas, eu pego nas coisas, mas eu não posso. Né? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. A igreja, por isso que Deus vai olhar assim, esse povo sofredor, meu Deus. Eu, né? E Deus falando, né? Esse povo é sofredor porque ele renunciar, estando no meio disso... Parece que é impossível, sabe? É uma coisa assim, um milagre mesmo. Da gente viver, ver as pessoas comprarem. Você falou, né? Compra um celular, aí as ovelhas querem comprar. Então você vê as pessoas fazendo as coisas e não fazer. Ou fazer de um jeito diferente, né? Como o Godoy falou, né? E tal. Mas assim, é uma situação muito triste, digna de a gente orar para Deus mesmo. Acho que digna da gente... Eu falo de mim, sabe? Não sei se todo mundo está sentindo isso. digna de dizer, Senhor, tem misericórdia, que eu não sou capaz, assim, sozinha não sou. De ver. Aí você vê assim, e se você for olhar bem, realmente a pessoa tem razão. Você vê seu irmão chorando, você vê sua mãe, as mães sofrendo, você vê você mesmo, você tem... Eu até pensei na reunião que você falou sobre o sofrimento, que essa vida ela tem lapsos de ilusórios de alegria. É. Sabe? Parece que é alegria, mas rapidinho passa.
Lampejos.
É, ilusórios, porque parece que é alegria, mas não é, sabe? E serve só pra gente se... pra mascarar, né? Pra gente viver assim como se fosse tudo normal, né? Mas assim, eu saio daqui triste, mas assim, não desanimada, de que realmente assim, tem que ir pra Deus, existe essa esperança, né? O senhor falou ontem, né? Só a misericórdia de Deus, né? Só a misericórdia, então a gente precisa muito dela.
Pois é. Né? Quantas vezes a gente não vê aí na televisão mostrando lá a mãe tudo desesperada, arrebentada, por dentro, por fora, aí chorando, tal, com a camiseta lá, com a fotografia do filho de 20 anos, de 19 anos, de 20 anos, que meu filho, bonzinho, que era certinho, que tinha tanta esperança, que estava estudando, que fez isso, que fez aquilo, foi assassinado brutalmente por causa de um celular, por causa de uma bobagem, né, foi morto, né, e está lá a mãe. Eu pergunto você, a vida dessa mãe, a vida dessa casa, não acabou? Não acabou? Pois é, essa família não pensou que podia viver? Essa família não pensou que era possível viver? E muitos, estou citando um caso, para você olhar, acompanhar a televisão, você vai ver. Eu pergunto a vocês, essas três meninas que ficaram encarceradas por mais de 10 anos, que foram estrupadas, que tiveram filhos, tiveram que abortar filhos e etc. Tal, etc. Aí pega agora, põe as meninas para fora, põe as meninas para fora. Depois de 10 anos, quantos anos? Hã? Depois de 10 anos, minha filha, você foi 10 anos embora. 10 anos, tem uma que vai ter que fazer plástica, tem uma que não quer ver a família. E as mães, e os pais, e os irmãos. Que revolta, que coisa. E essas pessoas que passaram isso ali, será que tem conserto? Vai dormir todo dia. Ah, o dedo, guarda ele para mais tarde. Não é não, gente? Aí você olha e pensa assim, não, mas não é comigo. Você olha e fala, não é comigo, não foi comigo. Solução para nós. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita no céu, porque aqui não se faz a vontade de Deus. Aonde que é feita a vontade de Deus? No céu. Então, que seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita lá. Então, aqui não se faz a vontade de Deus. Uma pessoa, Deus me livre, nem falar. Amém, gente? Vamos curvar nossas cabeças, né? Presentaço do Dia das Mães para vocês. Um ótimo presente do Dia das Mães para vocês. Amém? Pensar, vocês põem aí no pescoço, pendura, não é não, Marlene? Põe no pescoço. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. É verdade. Tu tudo que o Senhor está aí nos falando, tudo que o Senhor está nos mostrando, é verdade. Não tem como nós negarmos as verdades, não tem como nós negarmos o que o Senhor nos fala. Só o Senhor tem palavras de vida, só o Senhor é a verdade. Só o Senhor é a verdade. E a verdade, ela é difícil. A verdade, ela vem de encontro ao nosso peito, ao nosso coração, e nos faz ter a necessidade de redobrar o cuidado, de redobrar, ó Deus, as nossas orações, o nosso clamor. Se nós vigiamos, nós temos que vigiar mais. Nós temos que nos cuidarmos mais. Pedir ao Senhor estar pronto para qualquer hora termos que deixar esse corpo. Qualquer hora deixar esse mundo mal, esse mundo tenebroso, condenado por Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a entender isso. A entender. E não ficarmos aí tristes, às vezes iludidos. Estava tão bom pensando naquilo que é impossível, que é utopia, esperar que esse mundo vá melhorar. O Senhor nos ajude, nós precisamos de muita misericórdia do Senhor. Muita misericórdia do Senhor. Que haja paz, muita paz. Muita confiança da nossa parte, muita paz, muita confiança da nossa parte, Senhor. Nós te pedimos por amor do teu nome, Jesus. Fala conosco cada dia mais, abre os nossos olhos, nos faça, Senhor, entender esses mistérios que estão escondidos, né, do homem. Tem sido revelado ao seu povo, à sua igreja, para que ela possa suportar os dias maus, suportar os dias difíceis. Em nome de Jesus.
Habitar em luz. ti.